Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
Olá a todos e bem-vindos ao último episódio do Nintendo 3 do ano. Eu sou o Jomon e do outro lado do mundo está meu amigo Jeff.
É o último episódio nosso também do Nintendo 3, né, Jomon?
Ô, Jeff, não era pra dar um spoiler desse jeito. Eu ia preparar melhor isso.
Ah, então finge que eu não falei nada, então vai. Fala pro ouvinte.
Mas você falou, paciência. E assim como o Jeff falou, antes de falar de passado desse ano, a gente vai falar um pouco sobre futuro. O Jeff spoilou, é o último episódio de mim e do Jeff. E eu não sei se eu posso falar isso desse jeito, de mim. Mas é o nosso último episódio no Nintendo 3 e no Estação 64. A gente vai se mudar e a gente vai começar um novo podcast, o Conexão Nintendo. É, eu sei, é um nome diferente, é um nome meio muito parecido com muita coisa que tem aí. Eu vou falar isso porque rola uma autocrítica aqui. Mas é o Conexão Nintendo. A gente está com o site www.conexãonintendo.com.br. Estamos com o feed. Eu espero que no momento que você esteja ouvindo isso, o feed no Spotify, no iTunes, em todos esses lugares. O site é meio cru, porque a mudança que a gente fez, a gente não conseguiu produzir um site novo. Então, a gente vai explicar tudo no podcast. Pode entrar no site, o site está em pé. E ouve lá. Eu espero, não, na verdade, eu espero não, vai ter lançado o primeiro episódio já do Conexão Nintendo. Então, se você quer ouvir a nossa voz de novo hoje, ou nessa semana, a gente também está no site do Conexão Nintendo. Eu, o Jeff, e o nosso antigo parceiro de podcast, o Lucas.
Resumindo, a gente vai dar um passo pra trás, focar mais na Nintendo e começar a, sei lá, a fazer as coisas um pouco mais, não sei. A gente cresceu demais e a gente meio que tropeçou no caminho.
Né? Tipo, exatamente, o assunto, como o nome mesmo diz, é focado em Nintendo. Então se você ouve o Nintendo 3 por causa da Nintendo, que a gente fala sobre Nintendo, o conteúdo vai continuar lá, a gente vai continuar fazendo podcasts semanais lá. Né, sobre notícias, um formato um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados no Nintendo 3. Mas é isso, né? Tipo, é uma situação que a gente estava aguardando há um tempo já. Que a gente estava começando esse novo projeto. Mas agora, fim de ano, a gente acha uma boa. Um bom. Dá uma moral começar no início do ano. É ano novo, vida nova e um projeto novo também.
A gente vai tentar fazer coisas novas, porque a gente tentou fazer muita coisa esse ano que não deu certo e sei lá, foi um pouco difícil, né?
A gente... Sim, 2020 não foi fácil pra ninguém, né?
É, a gente tava meio que tropeçando, cada um tava puxando pra um lado, mas vamos lá,
isso aí. E a gente vai explicar tudo, assim, como vocês, por todos os problemas que a gente provavelmente vai ter nesse início do podcast novo, tá tudo no primeiro episódio do Conexão Nintendo, então ouve lá, por favor, quem puder, quem gostar do nosso trabalho, por favor, acompanha a gente lá também.
Termina o último episódio, retrospectiva 2020, 2020 ano de Covid, né, acho que...
Não vai ser lembrado eternamente por causa disso, esse ano.
Não dá pra fugir disso, então eu separei alguns tópicos aqui pra gente comentar. O coronavírus impactou bastante o mundo e, obviamente, também a Nintendo. Começou, assim, os números, assim, a primeira notícia que eu achei bem alarmante foi em fevereiro, quando o Switch no Japão ele tinha média de vendas semanais de 70 mil e caiu pra 10 mil, João. Acho que esse foi o dado mais alarmante, assim.
Esse aí foi por falta de console já nessa época?
Isso. O Switch começou a ficar escasso no Japão. As fábricas da Nintendo começou a parar. Isso em fevereiro, né?
A Nintendo tem fábrica na China, né? Como todo mundo. Uhum. E aí a China já foi a primeira afetada pelo coronavírus, então foi o reflexo, no Japão bateu mais rápido o reflexo. Eu imagino que pelo estoque ser mais imediatista, né? Eles não guardam tanto.
Então, em março já a Nintendo começou os funcionários a trabalhar em home office, a E3 foi cancelada, em março também o mundo começou a ser afetado, o Switch começou a ficar escasso, os scalpers começaram a comemorar, o sistema de classificação etária japonês fechou, aí eu comecei a ficar desesperado, né? Isso mais ou menos em abril.
Falei assim, é a Cero que é o...
É, isso. E se o sistema de classificação fechou, quer dizer que você não pode lançar jogo novo, né? Então teve muita coisa, teve relatório do final do ano adiado. A Nintendo, em maio, ela abaixou erradamente as previsões de venda do Switch, né? E no meio do ano ela termina com, tipo, os jogos desse... A lineup desse ano tá ok, né? O problema é ano que vem. Então, se no podcast passado a gente já discutiu que a lineup desse ano foi difícil, então 2021 vai ser pior ainda, né? Então, e aí... Jomão, a Nintendo sobreviveu bem ao Covid-19?
Até o meio do ano ou até o final do ano, a gente já tá considerando?
Pode ser até o final do ano, assim, você esperava...
Eu acho que ela resolveu... Eu espero, assim, né? Obviamente, a gente não tem nenhuma informação de dentro da indústria, mas eu espero que o que a gente viu esse ano foi por causa do Covid, né? Não ter nenhum jogo, porque é aquela coisa, óbvio, o Wii U não vendeu tanto, a gente viveu muito de portes do Wii U. O Wii U não vendeu tanto, tão bem, então pra muita gente era jogo novo, Pikmin 3 era jogo novo, Tokyo Mirage Sessions, por mais que fosse em janeiro, né, basicamente ele não foi afetado por Covid, é um jogo novo pra muita gente. Então eu acho que em geral, pra Covid, sim, se você for considerar os outros e as empresas, né, a gente fala da, principalmente da Sony, que lançou esse ano Last of Us 2, Ghost of Tsushima, o Spider-Man lá do Morales, eu acho que eles tinham muito projeto já há muito tempo, e aí lançou, mas calhava que o final do projeto tudo deu nesse ano. Então, pra eles não foram tão afetados agora por projetos, sei lá, de 4, 5 anos de desenvolvimento ou mais.
Já tava mais pronto, né?
Sim, sim. Eu tenho a impressão que, assim, por mais do papo todo no meio do ano, que não afetou, dá a impressão que afetou, a gente percebe... Pelo menos os anúncios da Nintendo. A Nintendo, ela nunca teve esse padrão de Directs que a gente teve, que você vai comentar um pouco mais depois. Mas o padrão Direct é completamente novo para esse ano que teve. E extremamente sem conteúdo dela, né? É. Os Directs eram todos focados em partners. Então, eu acho que, tipo, o que afetou, sim. Mas ela soube lidar bem lançando os jogos do Wii U, pegar os jogos que estavam engavetados aí do... Que Pikmin 3 a gente tá ouvindo aí desde que o mundo é mundo. Pra Sep Switch, e saiu esse ano. Eu acho que eles souberam desenrolar bem. Não foi, pra quem tinha o Wii U, pra quem acompanha a Nintendo sempre, foi um ano muito fraco, com uma coisa aqui e ali, mas em geral um ano muito fraco. Basicamente o ano se sustentou em Animal Crossing e Horizons, e aí, pra novidade, teve um Paper Mario, e no final do ano um Errors, sabe? Esse não é uma line-up de peso. Animal Crossing é o único aí que você olha e fala, nossa, esse aqui é o um carro-chefe da Nintendo, virou um carro-chefe da Nintendo.
Virou um carro-chefe e um jogo que foi adiado, né? Tô lembrando.
Sim, sim. É um jogo do final de 2019 que foi pra 2020. Então, eu até dá pra considerar o Animal Crossing no mesmo padrão do Last of Us. Tipo, era um jogo que era pra sair antes, só que foi adiado, e aí saiu em 2020. O final do desenvolvimento não foi tão afetado pro coronavírus.
Então a gente começou o ano de 2020 com aqueles rumores, né? Paper Mario, Pikmin 3, Super Mario 35, todos eles se confirmados, né?
Sim, diferentes, mas sim.
Super Mario 35, que era pro anúncio, era pelo menos tava programado pra ser em abril, acabou sendo em setembro, né?
Sim, sim, o site, né, já tava programado, viram essas coisas, né?
E os rumores não confirmados, que foi Metroid 2D e Zelda Skyward Sword, né? E também não confirmados foram o novo modelo de Switch, né, que analistas eles previam, mas que desde o começo do ano a Nintendo falou que esse ano fiscal não vai ter, e ela cumpriu com a palavra, né, não teve modelo de Switch.
É o que a gente denomina como Switch Pro, né?
Então a gente começa o ano sem saber as coisas que vai ter, mas o pouco que a gente sabia confirmou e virou a lineup do ano. Foi meio triste. O único coelho da cartola foi o Hyrule Warriors, se você for analisar o ano desse jeito. Enfim. Na parte. Vamos falar um pouco mais, sei lá, sobre uma coisa mais... não casual, mas uma coisa mais acessível. Na parte mobile teve o FeePass, que é o sistema de assinatura de Fire Emblem Heroes. Que,
exato.
Que algumas pessoas reclamaram, né? Mas você pagou, né, Jamon? Vale a pena, né? Isso aí.
Eu paguei e pago ainda, né? Nesse final de 2020, provavelmente minha assinatura tá de pé ainda. Uhum. Eu já era um jogador de Fire Emblem Heroes desde o início. Então, desde que lançou. Eu, no mínimo, teve uma época que tem algumas vezes que eu pego um mês e dou uma pausa. Mas, no geral, eu joguei durante todo esse tempo. Então, é aquela coisa, facilita a minha vida. São coisas que eu achava que deviam ser de graça. São facilidades que eu achava que deviam ser de graça. Manter pago só as coisas a mais, o personagem que você ganha, as orbs que você ganha a mais, que você conquista a mais, fazendo besteirinha. Mas eu acho que é ok, assim, é um sistema que não acho super predatório. Você paga se você quer, senão você não tem aquelas vantagens. Obviamente, se você quer ser competitivo, nem isso basta, né? Você tem que pagar com dinheiro porque, pra se manter. Mas se você quer um personagem, é chato que tem um aumento de status do personagem que você não consegue de outro jeito, né? Não existe uma forma de um jogador que não paga conseguir isso. Isso eu acho chato. Isso eu acho mancada deles. Mas foi uma coisa que a gente viu vindo do Animal Crossing, né? O Pocket Camp, ele teve um sistema de assinatura antes, não foi? Ou foi o Mario Kart? Não, Pocket Camp foi depois e Mario Kart foi antes. Foi isso, né? Então é um sistema de assinatura que a gente viu de Mario Kart e que a Nintendo importou pros outros mobiles dela. O Pocket Camp foi esse ano também?
Agora você me pegou, eu não fiz. Se foi, eu não vi nas notícias.
Então, eu não lembro se foi esse ano ou não, mas Pocket Camp também teve. Pocket Camp é pior, inclusive. É um bagulho que é mais se joga sozinho, porque é um jogo de você ficar pegando coisa. Aí agora você tem você pega um villager seu e ele é vira seu escravo pra pegar as coisas pra você. Então, toda a parte de você ficar pegando coisa, grindando isso, você só entra e pega os itens, então é mais mão na roda ainda. São sistemas que eu acho, isso aí, e Fire Emblem é o autoplay e ficar fazendo rematch automático, né? Eu acho que essas coisas tinham que ser de graça, no Dragalia Lost é uma coisa que é de graça fazer isso, essa possibilidade. Então, acho que esses sistemas, em geral, tinham que ser de graça e você tem que dar um bônus, sei lá, dar um cosmético por mês, sei lá, um pacote de cosmético por mês. No Animal Crossing, eles ainda são mais cretinos ainda e separam a mensalidade em dois, né? Tem o autoplay, que é pra facilitar a sua vida, e tem o de pacote de cosméticos, que aí você paga mais. Então é mais ridículo ainda.
Aí teve Pokémon Home, que foi lançado, né? Nada de... É a mesma coisa atualizado, né? O Pokémon Bank, né? Mais ou menos no sentido. Só pra você guardar os monstrinhos, né, Jamon?
Exatamente. Eu gosto muito da função do mobile. Tipo, é óbvio, tem os seus... Você não pode logar nos dois, mas eu gosto muito do... O Pokémon Bank, ele... Como os jogos eram só no 3DS, né? Não tinha problema. Eu consigo ver o Pokémon Home. Eu espero que a Game Freak tenha feito um sistema que consiga aceitar coisas no futuro. Então... Não só no Switch, pro próximo console da Nintendo eu continuar no Home, e o Home ser o aplicativo geral deles, eles sempre trabalharem melhorias no Home. Mas eu acho um aplicativo bom. Eu acho uma evolução positiva do Pokémon Bank. A mensalidade é mais cara, é mais cara, mas ele tem mais compatibilidades, assim. Então, eu acho que pra quem gosta de Pokémon, quem tem a necessidade de encher uma box de Pokémon lá, eu acho que é um serviço ok.
E a impressão geral é que o final do o ano de 2020 para o mobile da Nintendo, ela até dá declarações de tipo, ela faz parte dos negócios, ela vai continuar no ramo, mas eles não conseguiram decolar, né? Acho que eles meio que jogaram a toalha, não fazem mais aqueles anúncios de vai ter dois jogos por ano. Nem isso eles conseguiram, né?
Sim.
Tipo, depois do inicial do... Do 5 inicial, o jogo de mobile, que a gente discutiu tanto aqui, né?
Acho que teve Kirby no final.
Acho que esse ano a gente fala assim, tem aquela fatia pequena no mercado, deixa lá, deixa as assinaturas, dá algum dinheirinho, mas não é o foco principal, né?
É aquela coisa, sem menosprezar Fire Emblem. Mas quando Fire Emblem é a franquia que mais deu certo em mobile, e você teve do lado Mario em Animal Crossing,
não aí deu você certo. Tem um problema. Você tem um problema. Enfim. Esse foi o ano que a Nintendo fez muitos anúncios de jogos no YouTube. Teve aquele. Que horas que é no Brasil, João?
Aqui no Brasil, normalmente a atualização do Twitter, né? Que aí o YouTube vai ao mesmo tempo, é às 11 horas.
Às 11 horas, aí teve anúncio de Paper Mario, Pikmin 3, Hyrule Warriors, Fire Emblem, Shadow Dragon, todos no YouTube. Anúncios que eu não gosto, né? Mas eu entendo que aconteça nesse ano. E você, João? Qual que é, qual a sua expectativa do entrando, sei lá, 11 horas pra ver algum anúncio ou não da Nintendo?
Se eu é que acho, você fez isso. Eu fiz algumas vezes, mas muitos, pra não falar todos, eles me pegaram de surpresa e eu normalmente recebi o anúncio via WhatsApp em alguém que viu antes e mandou.
Aí cagaram.
Então é basicamente isso. Então, tipo, e quando você, como eu sigo outros canais de Nintendo, essas coisas, normalmente o anúncio da Nintendo já cai lá pra baixo e eu vejo que tem um anúncio cheio de análises, né?
Uhum.
Então, eu acho isso ruim, você não ter uma prévia. Assim, eu acho importante você não fazer a hype, porque eu acho que tirando o Age of Calamity, e mesmo se eles falassem alguma coisa, tipo, vai ter uma informação nova de Zelda, e ia acabar tudo porque iam achar que é Breath of the Wild 2. Né? E aí o jogo ia ser resolvido, ia ser muito pior. Então, eu acho que não tinha outro jeito, a não ser que você fizesse um Direct com todas essas coisas em junho, talvez.
Uhum.
E anunciasse o Direct antes também, porque outra coisa que aconteceu esse ano, que eu lembrei agora, foi Direct. Eu não lembro se foi o da Minmin. Foi o de. O que anunciaram que o próximo personagem de Smash era um personagem de Arms.
Uhum.
Eu não lembro se foi um Direct ou se foi um Mini Direct. Foi um Mini Direct. Esses Mini Directs também são estranhos, porque quando você. Se você não sabe o que vai ter, ou se você não tá esperando nada, você entra e. PQP, eu já tenho todas as informações porque sites já destrincharam e se não a própria Nintendo já colocou todos no YouTube, né? Os vídeos separados.
Uhum.
Então, esse tipo de anúncio consegue quebrar qualquer fator novidade. Normalmente você recebe por terceiros a informação e não pela Nintendo. Então, nisso eu acho ruim. Eu acho bom porque nesse ano, que foi um ano de vacas magras pra Nintendo, você conseguia dar, assim... você conseguiu dar exclusividade, você conseguiu colocar no meio do discurso, no meio da conversa, Paper Mario. E a galera discutindo Paper Mario, será que vai voltar ao sistema antigo, não sei o quê. Foi uma grande conversa sobre Paper Mario, que se fosse um Direct maior, a gente já comentou isso algumas vezes, não teria talvez o mesmo impacto. Ia ser mais um jogo que você esquece porque anunciaram uma coisa de Smash. Né? E aí fica só a fanbase de Paper Mario viciada nisso. Tem seu lado bom, eu acho que é o melhor método que eles fizeram. Não é um método que eu quero ver continuando na frente, indo pra frente, essas surpresas 11. Porque, convenhamos, existem muitas 11 da manhã no ano, tem 365 11 da manhã no ano, eu não vou conseguir prestar atenção em todas. Colocar um despertador pra isso.
Despertador, você acorda às 11 horas, pelo amor de Deus, né?
Não, mas pelo menos o despertador pra te alertar, sabe? Você tá no meio da coisa, aí você, sei lá, dá 11 horas, aí dá, e você, opa, lembrei, e agora deixa eu olhar o Twitter da Nintendo pra ver se atualizou. É muito escroto fazer isso.
Enfim, esse ano foi ano de pandemia. Apesar do Sakurai falar que os DLCs de Smash sofreram consequências. Mas você chega ao final do ano com o lançamento de provavelmente 4 personagens.
Quatro, mas via pandemia foram 3, né? E foi a Minmin, o Steve e o Sephiroth. E, assim, pra equipe do Sakurai, o Sakurai, inclusive, quando teve o anúncio do Sephiroth na Game Awards, eu lembro do Sakurai tweetando que, tipo, nossa, deu tempo, né?
Uhum.
Tá no final do ano, mas deu tempo de lançar esse DLC. Parabéns pra minha equipe que deu tempo de lançar esse DLC. Então, assim, a equipe do Sakurai suou até o final pra conseguir lançar, lembrando, no início do ano, o Byleth é do Fighter Pass 1, no Fighter Pass 2 são 6 personagens, e até agora, pelo menos quando a gente gravou o podcast, a previsão é até o final de 2021, né? Não teve atraso ainda dessa previsão. E eles estão conseguindo, foi metade do tempo, 3 personagens, 2021 mais 3 personagens.
Então, parabéns. É, e se seguir a toada, eu completo a minha coleção de Amiibos em 2024.
Pode ser, pode ser.
É, enfim. Esse ano teve as apresentações da Nintendo. Teve. A gente começa o ano com a maior seca de. Com notícias de maior seca de Nintendo Directs, não sei o quê. E Pokémon, ele começa o ano em janeiro, começa a pegar os holofotes pra ele, já que a Nintendo não tem Direct pra anunciar, né? Teve o primeiro Pokémon Direct em janeiro, não sei se
tem
você
que
lembra.
Foi do Crawlfundra Isle of Armor.
É, e teve Mystery Dungeon, anúncio
verdade,
de Mystery
verdade.
Dungeon, anúncio em janeiro de um jogo que saiu em março, bem rapidinho, né? Aí teve o Nintendo Direct Mini, que não foi em março, que não foi um full Nintendo Direct, né? A gente teve data de Xenoblade, o anúncio do personagem.
Já
de...
na época já tinha vazado, né? A gente já sabia a data.
É, de ARMS. Aí o Direct Mini que tem third party, tem BioShock, XCOM, Catherine, essas coisas, né?
Que a maioria também já tinha vazado.
É o Direct pré-pandemia, né? Tá acontecendo a pandemia que não foi afetado, né?
Ele não teve, né, o aviso ainda.
Não, não teve. Talvez ele teve, mas assim, tipo, a estrutura dele é uma estrutura antiga, a estrutura que a gente conhece. Né?
Sim, sim.
Direct Mini, pra não chamar muita atenção, pra o pessoal não esperar muita coisa, e Shadow Drop pra não ter discussão, né? Pra não causar a ansiedade, né? Aí depois a gente teve outra apresentação do Pokémon, né? Que teve em junho, que teve Smile, Café Mix, New Pokémon Snap, né?
Sim, sim.
Aí depois, na semana seguinte, teve Pokémon Unite, que...
Teve uma apresentação sozinha, né?
É, eu não lembro se talvez... eu tava apreciando, mas... Ainda tá nas fases de beta, teste, em lugar X, pequeno, e a gente não sabe, não tem sinais desse jogo. E em julho foi o ponto alto, né? Sem E3... O anúncio da Way Forward. E a gente teve a Treehouse apresentando o Bakugan.
Nossa. Eu tinha levemente esquecido do gameplay de Paper Mario. E depois o anúncio. Nossa, Jeff, eu tinha esquecido. E eu tô triste. Já.
É, já tá triste?
Eu tô triste. Isso tá, foi o ponto baixo. A gente não tá no final da retrospectiva. Mas esse foi o ponto baixo.
Acho que esse é aquelas histórias de, tipo, pra você contar. Lembra quando eu acompanhava Nintendo? Teve isso, né?
Eu fiquei assistindo um direct de um Treehouse de Paper Mario pra depois ver os caras apresentando Bakugan com seriedade.
É. Realmente. Aí em setembro foi a última da Nintendo, teve o Super Mario 35, né? Aí teve a porrada de Mario. Né? 3D All Star, Mario Kart Live, Game & Watch do Mario.
3D World anunciado, né?
3D World anunciado. Foi isso, né? A gente, naquela época, achou que tinha acabado, mas tinha Zelda ainda pra encaixar no meio, né?
Sim, sim.
Tinha Hyrule Warriors. E esse ano começou desde julho, que durou julho, agosto, setembro e outubro, 7, 8, 9, 10... Teve o Nintendo Direct Partner Showcase, né? Que a Nintendo basicamente usou pra dar mais holofote pras third parties, né?
Aproveitar que eles não estão com nada muito absurdo, vamos mostrar que o Switch tem as third parties, que é uma coisa que a Nintendo deveria fazer mais, inclusive.
Então, teve Shin Megami Tensei 5, né?
Que ano pra ter Shin Megami Tensei 5, né? Que ano pra anunciarem isso?
Kingdom Hearts e mais um monte de jogo de música em agosto. Setembro foi o Partner Showcase de Monster Hunter, né? Rise.
Sim, Rise e Stars 2.
E termina com No More Heroes 1 e 2 e Cloud Version. Versão nas nuvens de Control. E teve mais um jogo lá que eu esqueci. Então... A gente já discutiu
teve
bastante.
Teve a data de anúncio do Bravely Default, né, desse aí.
Acho que teve.
Data de lançamento.
A gente já discutiu, a gente gostou do Partner Showcase, né?
Sim, sim. Eu acho que o primeiro, por mais que eu goste muito do Shin Tensei 5, de Shin Tensei, e anunciaram nele o 5, que vai ser lançamento em 2021, pelo menos são os planos, e o Shin Tensei 3 Nocturne, que vai lançar em 2021 aqui, no Japão não foi tão bem recebido por conta de bugs, essas coisas, né, e Atos tá falando que vai consertar, vamos ver. Eu acho que o primeiro foi o pior, porque foi só pra esse nicho. Assim, por mais que você tenha colocado destaques aqui e ali, eu acho que o primeiro foi... Ainda teve aquele bagulho lá, aquele jogo de MMA, eu não sei nem o esporte que é, que era de luta.
Uhum.
Eu acho que foi nesse ou foi o de basquete, eu não lembro qual dos dois foi no primeiro. Mas foi assim, foi tirando o time Tensei, o resto foi bem aquém de qualquer coisa. Então, se não me falha, eu não lembro se o Cadence of Hyrule foi nisso, mas mesmo se foi, não é lá a maior coisa que você pode anunciar.
Acho que foi a versão física.
E o DLC, né, provavelmente. Eu acho que foi fraco do time Tensei, mesmo assim, sendo o jogo que eu mais aguardava. Mesmo quando apareceu, eu não acreditei. Então... Mas ainda eu acho que foi muito pra esse público específico, que é pequeno.
Eu acho que, assim, minha opinião, né? Se eles separam third parties, não dá pra ter um Direct cheio, né? Então tem que viver de Direct Mini e Partner Showcase, né?
Sim.
E
faz sentido você separar nos anúncios que teve no Twitter, essas coisas, no YouTube, porque normalmente o que você veria é todos esses Partner Showcase, não todos eles, mas pelo menos dois deles juntos em um, e com coisa da Nintendo no meio, né?
Eu acho que a Nintendo ela pode largar a nomenclatura de Direct Mini, né? Deixar, sei lá, Nintendo Direct, sei lá, First Party, Showcase, e ficar assim, porque aí você fala, vai ter alguma coisa da Nintendo nesse, aí você mistura com Partner Showcase, se você não quiser fazer como fazia antes, né?
Sim, fazer um House Showcase, né?
Então, aí você tem o Indie World lá, que eu não citei na lista, mas teve bastante durante o ano, né?
E acho que a maioria deles não teve... Teve Ori, né? Ori 2, acho que foi. Mas, em geral, foi mais ou menos.
E eles abraçaram, né? A marca Indie World, porque antes era Nindies, né?
Mudou bastante, né? E agora a gente tem um fechado. Esse Indie World começou na Europa, né? Esse nome.
Começou no Japão. No Japão sempre teve Indie World.
Tá.
O da Europa era aquela apresentação esquisita lá. Enfim, eles meio que unificaram, né?
Se fixaram em um, sim.
Pra ficar mais fácil pra gente. Enfim. Como sempre, é um ano todo ano as empresas elas fazem um monte de patente que a maioria dos produtos não vê o sol nascer, né? Então eu separei três aqui. Em janeiro teve um Joy-Con com caneta, né? Com uma caneta acoplada, que pelo menos em 2020 não viu a ideia sair do papel.
Não viu a luz do sol, né?
Eu só anotei aqui porque, só pra deixar registrado, Brain Age ainda não saiu nos Estados Unidos, né, mercado americano.
Não saiu?
Não, Brain Age ele lançou, acho que 20 e pouco no Japão, dia 4 na Europa e não saiu nos Estados Unidos.
De quando? Janeiro, isso aí?
Caracas,
eu tinha esquecido disso.
E teve mais umas patentes de qualidade de vida. E teve um Joy-Con sem aquela correia lá de colocar no Switch, né? De você encaixar no Switch, né? Teve um Joy-Con standalone que... Eu acho que esse produto... Isso já essa patente já é em setembro, né? Eu achando que a Nintendo ia fixar o Drift, né? E fazer um Joy-Con melhorado, né? Mas isso aí ainda tá pendente, né?
É, sonho seu.
Isso aí é só... Só pra citar mesmo. No ramo das finanças, como a Nintendo, não só como toda a indústria de entretenimento em casa, ela estourou, né? A gente discutiu bastante, a gente começa o ano com 52 milhões de Switch, né?
Uhum.
Aí tem atualização pra 55, 61 e até outubro a gente termina com 68, né? Milhões.
18 milhões estão vendidos.
Isso, então, se levar em conta que novembro e dezembro as vendas são altas, então a gente tá caminhando aí pra bater o Wii, né? O Switch ser o console, o híbrido mais vendido, né? Então a Nintendo lucrou bastante, porque apesar da previsão de o pessoal não vai ter dinheiro pra comprar, foi exatamente o contrário, né? Sobrou dinheiro e o pessoal gastou com coisas em casa, né?
Percebe-se o quanto a sociedade gasta saindo de casa, né?
Você gasta muito em serviços. É uma coisa que eu senti na pele, né? O mês que eu fiquei em casa, eu falei, nossa senhora, sair gasta. Aí você vê que o meu hobby, que eu achava que era um absurdo, né? Não é tão absurdo, não. Tipo, de qualquer jeito, você gasta dinheiro. Basicamente isso. Enfim. O top 10 da Nintendo ficou aquela eterna briga que a gente viu entre Mario Kart versus Animal Crossing, né? O primeiro a chegar aos 30 milhões, né?
Parabéns pra Animal Crossing, que eu acho que ninguém esperava vender tanto. Não pelo menos do jeito que vendeu, né?
Então Animal Crossing... 2020, lembrar de Nintendo vai lembrar só de Animal Crossing. É isso que nossa memória seletiva vai fazer.
Sim. Foi um ano de coronavírus e um ano de Animal Crossing em consoles Nintendo.
Aí, seguindo o top 10, aquela briga de cachorro grande na casa dos 20 milhões que a gente sempre gosta de falar. Teve Smash, Breath of the Wild, Sword and Shield, Odyssey brigando pelo terceiro posto, né? Teve Pokémon Let's Go, Super Mario Party, Splatoon 2 na casa dos 10 milhões. E o único top 10 da Nintendo que ainda não passou 10 milhões é New Super Mario Brasil, né? Acho que a gente teve... Não teve os lançamentos da Nintendo de peso, mas esses jogos que ela chama de Evergreen, que sempre continuam vendendo, eles venderam muito bem nesse ano.
Sim.
Todos. O Switch Online, ele termina... ele começa o ano com mais ou menos 15 milhões de assinantes e termina até setembro com 26, né? Então, 26 milhões de 68, uns 40% de usuários, né?
Estão online,
né? Isso, assim, dava pra ser melhor, mas tá ok, né, João?
Sim. Um bagulho que a Nintendo, no início, oferecia de graça, então tá aí.
Então
isso aí considera planos ou os contas...
Contas separadas. Contas se você separadas. For ver, a porcentagem é menor.
Entendi.
E no final das contas, acho que só pra resumir algumas notícias da Nintendo, a gente teve a Retro Studios contratando um monte de gente e não fazendo nada. Acho que
durante o ano inteiro, né?
Esse é o ponto alto, né? Em abril, teve muitas contas hackeadas. A Nintendo teve problema com contas hackeadas. O eShop fecha na América Latina em julho. Né? Nem lembrava dessa notícia. No Brasil ainda tá funcionando, né?
Então não tô lembrado. Não sei do que é essa notícia. No Brasil funcionou sempre, que eu saiba.
O 3DS do Wii.
Ah, do 3DS. Eu não sei porque não sou brasileiro, Jeff. a minha conta sempre foi canadense depois que me fizeram escolher o país que eu tenho lealdade, aparentemente.
Teve vários... A Nintendo sofreu vários leaks, né? Vários ataques de muitas coisas antigas, né? Foram vazados, né? Aquelas informações, assim, que a gente pega e fala, o Yoshi podia ser diferente, podia ser não sei o quê. Tudo roubado, sim, né?
Tudo roubado, sem discussão sobre a legalidade desses atos, né?
Teve também... Eu não lembro dessa notícia, se teve no
Nintendo
nos
3.
anos passados, mas teve a divulgação também do salário dos funcionários, salário médio.
Eu não lembro, mas eu lembro que a gente discutiu no Nintendo 3, sim.
Do presidente, né? Acho que basicamente essa notícia é trabalhar. A Nintendo tem poucos empregados, né? E o pessoal ganha pouco.
Sim. Basicamente. É o famoso, você trabalha com o que gosta, então você vai ganhar porra nenhuma.
Você vê. Sei lá, salário do presidente é só 78 milhões de ienes, né? Obviamente que ele ganha mais bônus, mas tipo, um salário base muito baixo comparado aos presidentes de outras empresas, né?
Sim, que não são empresas de consoles, né? São só third parties.
A gente teve também o Switch no Brasil, né? Já passando pra agosto, mais ou menos. Switch no Brasil.
Sim, sim, teve o Switch no Brasil.
Que foi uma notícia muito feliz, porque facilitou muita gente, né? Fazer a vaquinha e comprar Switch pra...
Pra família, sim. Teve esse ponto, que aí trouxe os Joy-Cons, trouxe o Pro Controller, trouxe o kit básico do Switch pro Brasil, só que ainda sem previsão de jogos físicos aqui, né?
O discurso da Nintendo continua em expandir as IPs, falando que os filmes estão em produção do Mario pra chegar em 2022, se não me engano. Teve anúncio da abertura do Super Nintendo World, né? Então...
Vai ser fevereiro de 2021, né?
Isso. A Nintendo caminha nesse sentido. Em setembro, a gente tem a morte da produção do 3DS. E o 3DS começa a ficar mais caro nos lugares, né?
Sim, grande portátil.
Posso falar uma coisa? Quando você vai terminar um produto, não anuncia, velho. Porque senão você faz o scalper ficar rico, velho. Fica quietinho.
É que acho que eles não anunciam às vezes, tipo... Simplesmente mandam pra fábrica chinesa parar e aí já vira notícia, né?
Então. Aí teve várias. Teve a Nintendo. Teve problema do Joy-Con Drift o ano inteiro, né?
Mais um ano.
Várias ações em todas as partes, na Europa, nos Estados Unidos. E o presidente reconhecendo, mas ele fala que não pode falar. Aí depois ele fala que não é um problema, né? E sim, é um problema, né? Eu não sei. O quanto a Nintendo tá disposta a pagar com esse... Tipo, ficar enfrentando um processo desse tipo, né? Já que ela não faz uma revisão, mas por enquanto continua tudo do mesmo jeito, sabe? Não sei se... eu não sei. Joy-Con, acho que... Eu nunca vi, assim, tanto... Eu não lembro de ter tantos processos em cima de um produto da Nintendo.
Eu também não. O máximo que eu lembro de dar alguma coisa é completamente diferente, sei lá, na época do Wii, com a galera quebrando TV. Jogando. E aí, mesmo assim, a Nintendo, não era um problema da Nintendo, mas eles resolveram colocando uma cordinha, teve revisão da cordinha, teve colocar aquela camisinha em cima do controle. Né, então eles fizeram um monte de preparação pra... Mas só isso. E assim, e não dá nem pra falar que é culpa da Nintendo... Se os caras largam o controle enquanto tá fazendo um movimento de raquete, né, mas... Mas realmente, não. E a Nintendo, cabeça dura com isso aí. Acho que é um problema que eles não conseguem ter uma resposta, não pra um hardware do Switch. E simplesmente eles preferem ficar fazendo esse negócio porque eles não têm como corrigir isso aí, talvez.
E só, assim, pra finalizar, o Switch, ele meio que domina o mercado nacional. Ele atinge a marca de 89% do mercado japonês em 2020, né? Isso é dados antes do Play 5, né?
Sim.
Então, você tem... Sei lá, a Nintendo, ela pode ficar mal das pernas, mas em casa, com portátil, ela arrasa. Puxa, não precisa fazer muito.
Mobile tá com nada, né? O 3DS já tinha falado sobre isso e... Não é tá com nada, né? Mas mobile, a gente pode dividir o mercado.
Então. Não tem, pelo menos o japonês sempre vai existir. O mercado japonês tá garantido. E no final, na notícia de dezembro, a gente tem o NPD do Switch sendo o console mais vendido em novembro. Lembrando que novembro lançou o Xbox Series X e o PlayStation 5, mas eles não conseguiram lançar em quantidade pra bater o Switch, né?
O problema não foi nem... Switch são super sucesso, os outros dois, além do Switch, tá bem. Os outros dois, não existe capacidade física pra ter tanto console, né?
Então aí ele consegue bater a marca de, acho que era 22 meses consecutivos no mercado americano de console mais vendido. Então, é aquela coisa, o impacto da nova, agora atual geração, a gente só vai sentir em 2021, né?
Sim.
A gente teve números bons, né? Então, basicamente isso, tipo, uma coisa que a gente meio que previu, né? Que falou assim, tanto faz PlayStation 5, velho, não vai achar de qualquer jeito, confirmou, né? Isso não só nos Estados Unidos, como no Japão, na Europa eu não tenho os dados, mas o Japão, o Switch também ganhou em novembro aqui, né? Aí Você pode argumentar que dezembro a história seja diferente, né? Porque PlayStation 5 e Xbox Série X vai ganhar mais 10 dias, né? Que eles perderam, né? Porque eles só foram lançados dia 10, dia 12 e 10, respectivamente. Então é isso, Jomon. O que você lembra de 2020? Tá ok? Quer falar mais alguma coisa? Eu esqueci de colocar, sei lá.
Não, eu acho que foi bem... Foi por cima de tudo, assim. Deu pra dar uma geral de como foi 2020 pra Nintendo. Muito bom trabalho, inclusive, Jeff, fazendo levantamento.
Demorou um tempinho, eu vou confessar que esse eu me esforcei.
Então ficou muito bom, ficou muito bom. E 2020 foi... Não tem como, a gente começou falando, termina falando, foi um ano de Covid, né? Quem diria que a gente já tá vivo numa época dessas, né? Um bagulho de... Parece de quadrinho, essas coisas, né? Parece de ficção, o que aconteceu com o mundo em 2020. E afetou todo mundo, né?
E o pessoal se protegeu bem, né? Porque a gente não teve... Teve notícia de algum desenvolvedor que pegou Covid, alguma coisa? Tipo, alguma pessoa...
Não, teve, acho que algum negócio... Inclusive, acho que foi da Nintendo. Que teve algum desenvolvedor lá da Nintendo, tipo, funcionário da Nintendo pegando Covid. Porque, obviamente, são empresas enormes, né? Uhum. Então, vai ser natural, né? Que alguém pegue Covid no meio. Só que tipo, eles estão fazendo os procedimentos. Quando vai pra mídia, obviamente, os melhores procedimentos já foram tomados, né? Mas não teve nem, pelo menos que eu lembre, não teve nenhum falecimento por conta de Covid. Eu não lembro, talvez um dublador, eu não lembro se teve, mas afetou a indústria, afetou a Nintendo, a gente comentou aqui durante o negócio inteiro, afetou, foi o ano de Animal Crossing, foi um jogo de março que viu durante o ano inteiro, foi a coisa mais relevante que a Nintendo teve, então foi a gente pegando o jogo ao longo do ano. Não acho que foi ruim, mas talvez dê uma enjoada quando vai lembrar de Animal Crossing. Eu não sei o que a nostalgia vai fazer com esse jogo, né? Vai relacionar bastante a lembrança de Animal Crossing com a lembrança de uma pandemia global, talvez?
Pode ser, né? Ou pode ser, ou você pode lembrar pro lado positivo, que é o que salvou da pandemia global, né?
Pode ser também. Que eu acho que, inclusive, vai ser mais esse. A galera de Animal Crossing é bem positiva, normalmente, em relação à vida. Mas foi um ano fraco, eu espero que 2021 seja um ano melhor, que a gente veja as coisas melhores, mas 2020 foi um ano que se segurou, né? Foi, dado o mundo, eu acho que a Nintendo foi ok.
2020 foi um ano difícil de prever, né?
Sim, com certeza. Nossas todos, previsões...
Porque todos os padrões mudaram com consequência do Covid, e a gente parte no showcase, aí você fala, que porra é essa, né? Jogo anunciado no YouTube, eu falo assim, a seca de Direct, a gente fica meio do tipo... Obviamente, né? A gente não é evidente, né? A gente trabalha com histórico, né? Quando a gente, cobre as coisas. Então, foi difícil, sei lá, aquelas... falar muitas notícias de Covid, atraso, essas coisas, deixava mais pra baixo, acho que, sei lá. Teve alguns Nintendo 3 que eu falava, puta, que merda, sabe? Falar de coisa ruim. Todo ano foi difícil, né? Foi esse finalzinho do aniversário do Mario 35, né? Sei lá, pra mim, pessoalmente, aquela coisa de esperança, o mundo vai ficar normal de novo, vamos comemorar o Mario. Aí depois eles criam a data a data de 2021 do fim do mundo, né?
De 31 de março, sim, famoso fim do mundo.
Virou piada recorrente esse ano, aliás, esqueci de colocar, né?
A gente teve com o Mario 35 e pra entrar no bonde, o Fire Emblem também, né?
Que a gente não sabe o que é Nintendo, a Nintendo fala que vai tirar os jogos.
Talvez esse é o ponto fraco de 2020 que eu poderia dizer, além do Bakugan.
O Bakugan não é ponto fraco. O Bakugan é aqueles melhores momentos de jogo que terminou 0x0,
velho. Bakugan foi um momento que, se ele falar, realmente a Nintendo tá sofrendo por causa de Covid. Mas um ponto que foi por enquanto, quando a gente grava o cast, né, nesse final de ano, e olhando numa perspectiva de final de 2020, esse sistema aqui, a galera tá chamando de Vault, né, mas é porque eu acho que é relacionado com a Disney, que ela gosta de fazer essas coisas também, mas esse vender por tempo limitado é uma prática ruim. uma prática que não é legal com os fãs.
É desonesta, porque...
Sim.
Não tem motivo. Sim.
Principalmente, e a gente fala isso, não é pelo produto físico. Eu acho que o produto físico... Ah, você tá fazendo uma edição... A edição de console da Nintendo sempre foi uma bosta pra comprar. Assim, sempre é ruim pra comprar. Uhum. Ou você fica em cima, ou normalmente você vai ter que comprar de scalper, vai comprar preços muito mais caros do que... E pro Brasil, nem chance, né? Não tem essa chance de comprar um produto de coleção. Você vai comprar de terceiros. Mas digital, não tem, é indefensável, não dá. Tipo, o bagulho vai terminar, a gente não sabe, né? Sempre a gente levanta isso. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Só que você não falar o que vai acontecer é mancada também.
A gente não sabe, mas a ameaça tá feita.
Acho que exato.
Conta isso. É o destaque negativo da Nintendo, que falou assim, meu, Nintendo, você tá pisando na bola, velho. Se você quiser fazer uma edição limitada, fica quieto, velho. Fala que acabou o estoque, velho. E não vai ter repor.
E não na digital. Não
na digital. Na digital, sei lá, velho.
Você tá segurando, sei lá, não faz sentido o jogo de Fire Emblem, que é 15 mega que você baixa, nem isso. Você baixa, isso aí não segura lá no servidor, é 6 reais, é 6 dólares, 30 mango. Tipo, deixa lá, velho. É um bagulho, tipo, é histórico. E você e usar essa coisa histórica, e foi com o Super Mario a mesma coisa, né? Vou desconsiderar o Super Mario 35, o tempo limitado que tem pro jogo deles. Mas o Super Mario 3D All-Stars, que é um bagulho histórico, é legal você pegar e pra quem jogar, quem comprar o Odyssey, quero ver de onde veio, quero ver as coisas, ou jogou lá no Nintendo Switch Online, Super Mario Bros. 1, 2, 3, World, e quer continuar nessa nostalgia de Mario, tem um jogo lá que é limitado. Não, é assim, você faz o fã mais de carteirinha de refém, assim, no meio. Você fala, ó, você paga agora ou não paga nunca mais. É pelo menos, a ameaça que fica é essa. Né? A gente não sabe o que vai acontecer, podem falar, ah, não, é besteira, isso aqui é eterno, mas a ameaça foi essa que o Jeff falou.
Então, é isso. Acho que Nintendo pisou na bola aí. Né? Ela recalculou mal as vendas. Né? No final das contas, vendeu bem, vendeu tudo bem. Não precisou fazer muito esforço.
O resto ela jogou bem, né? Ela soube manter a... Pra muitas pessoas não, mas ela soube manter bem a lançamento de Switch.
Então agora é 2021, ver se as coisas continuam, sei lá, do mesmo jeito que 2020, se isso vira um padrão pra o futuro, mas isso aí é conversa pro nosso próximo podcast, que não vai ser aqui, né, João?
Sim, tá. Então, lembrando a todos, a gente vai ter um podcast de previsões, mas vai ser no Conexão Nintendo. Então, lembrem-se de assinar o feed, tá lá no site o feed, é Conexão Nintendo, pode procurar no Spotify, eu espero que já esteja online quando vocês estiverem ouvindo isso. Se não, tá lá no nosso site www.conexãonintendo.com.br. A gente também tá nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, @, só que o do Twitter a gente... Tem um pequeno problema, então é @conexãonintem, o @ do Twitter. Obrigado por quem já tinha pego e não atualizou o blog desde 2010. E a gente tá no YouTube também, tá em todas as redes sociais, procura que a gente tá lá. Talvez atualizado, talvez não, depende de como eu, o Lucas e o Jeff tá fazendo esse início de cuidados, eu ia falar management, mas eu esqueci como se traduz isso.
Gerenciamento?
Gerenciamento. Porque o nosso gerenciamento sempre foi meio mais ou menos. Então, mas a gente tá lá, qualquer coisa, a gente vai ter um e-mail também, tá tudo no feed, a gente vai explicar de novo lá e você vai reouvir isso no Karaoke 64, muito provavelmente. Então, um bom final de ano pra todo mundo que tá ouvindo, né? Foi um prazer dividir esse espaço com vocês, tanto no Karaoke quanto só que vocês têm ouvido a gente falando muita besteira nesse ano, falando muitos momentos ruins, que esse ano foi complicado pra todo mundo, e muitos momentos bons também, a gente se divertindo com um hobby que a gente gosta, eu espero que você goste também, né? E é isso, eu acho que, e também um obrigado a todo mundo que acompanha a gente no Estação 64, tipo, todos os comentários, eu vou deixar você falar depois, já fica relax. Todos os comentários que a gente recebeu, eu vou me arrepender, porque provavelmente o Jeff vai falar e eu vou lembrar de alguma coisa, mas todos os comentários que a gente recebeu, críticas, elogios, tudo que a gente recebeu pelo Nintendo 3, pelo karaokê, pelo checkpoint, pelo novo Subaru Show, antigo, Esquina 64, tudo ajudou a gente, tipo, a gente adorou, pode ter certeza, se a gente tá até agora, 4 anos foi basicamente de podcast, a gente fazendo no Estação 64, pelo menos pra mim, eu vou falar por mim, foram muitos momentos positivos, isso que sempre me segurou, foram sempre muitos momentos positivos, muito mais do que negativos. Então, todas as vezes que eu me desincentivava, tal, eu lembrava de tudo que eu gostava aqui, e isso sempre me segurou aqui. Então, obrigado pra todo mundo, eu fico meio triste dando tchau, mas eu espero que seja o começo de uma boa nova aventura.
Eu só queria dizer que eu me diverti muito fazendo essa 64. Eu sempre achei uma casa muito bonita. A gente fez bastante coisa legal, a gente tentou várias coisas novas. Obviamente, né? Tudo no São Flores, teve muita discussão aqui e ali. Mas assim, a gente sempre teve muito carinho de vocês, né? Eu sempre cobro aqui, faltou mais críticas, né? Até
sim,
isso a gente...
amem menos a gente, né? Eu quero crítica, sim.
Até que a gente errou bastante, sabe? Começamos a fazer muita coisa que a gente não conseguia controlar as coisas, né? Aí vai embolando as coisas, aí a gente faz checkpoint a cada 2 meses, não consegue manter a regularidade, aí faz projeto que não sai do papel... Aí faz promoção confusa, peço desculpas por causa disso.
Sim, sim. A gente teve 2 promoções esse ano, algumas finais um pouco mais confusas. Foi bastante confusão, sim, a gente pede desculpa.
Já teve muita coisa, mas Estação 64 foi... Eu não imaginava vestir outra camisa, mas, pô, assim, foi necessário. Às vezes mudanças são necessárias, né?
Sim.
Então a gente vai colocar mais o pé no chão, colocar as coisas nos lugares. Eu sempre defendo aqui a minha visão que quando a gente fala de Nintendo, modéstia à parte, a gente tem conhecimento, né? A gente come bastante, estuda bastante. Aí quando chega outras coisas, a gente desliza e acaba sendo, sei lá, um produto mais raso. Que eu acho que é o que vocês não querem ouvir, né? Tipo... obviamente, quem é fã, quem gosta da gente, quem escuta o karaokê, escuta 2 horas de karaokê...
Falamos aquele... sobre o nada, né?
Muitas vezes. Aquele lá, eles gostam da gente, né? Tipo, é uma coisa mais pessoal. É mais uma coisa que a gente meio que ia nessa linha e consequentemente, a gente atrapalhava os outros projetos, tipo, em relação, principalmente ao Mario, né? Que ele queria fazer outras coisas, a gente queria fazer só mais focar no Nintendo, porque é onde a gente ficava mais confortável.
Sim, é o que a gente consome, porque aquela coisa, o Espaço 64, de qualquer forma, é um hobby, sempre foi um hobby, né? Nunca pagou conta nenhuma.
Então
a gente acaba falando do que a gente consome muito, né? Do que a gente sente paixão e ainda tesão de falar, né? De estudar.
Então acho que é basicamente isso, né? A gente tem que dar muito crédito ao Mario. Estação 64 sempre foi uma casa muito bonita.
Sim, né? Com certeza.
Sempre ele teve todos os méritos dele em administrar as coisas, mas chega uma hora que a visão das pessoas, elas meio que divergem e a gente tem que partir para outro caminho, né?
Então mais uma casa um pouquinho mais bagunçada, né? Mas eu espero que a gente limpe ela, mas a gente vai receber ela ainda meio bagunçada.
Mas é isso aí, com o tempo, a nossa visão de querer ter, sei lá, a gente quer falar sobre Nintendo e arranjar alguns amigos por aí, acho que condiz com essa casa, sabe? É mais ou menos nesse sentido, mas Estação 64 foi muito bom. Nossa.
Sim. Sem arrependimento nenhum.
Nossa senhora, foi muito divertido aqui, acho que eu tive menos dor de cabeça do que qualquer um dos 4 que tava nessa mesa, né?
Mesmo com as dores de cabeça, ainda, tipo, o resultado final sempre que via era excelente, assim. Só de falar, tá, no, os ouvintes aqui, obviamente, se não tem ninguém comentando, paciência, mas os comentários você vê as pessoas falando, não foram poucas vezes, inclusive, que obviamente, eu leio todos os comentários antes de ler no Karaokê 64, E na sessão de comentários e tudo, não foram poucas vezes que eu chorei lendo comentário. Quando alguém falava um negócio, eu falava, mano, aí dá aquela lacrimejada, aquele tipo, puta, dá um bagulho. Dá um bagulho.
É, eu tô fazendo uma coisa legal e é recíproco esse sentimento. Sim. Eu espero aí vocês, quem quiser, faça essa transição com a gente. Né? Vem visitar nossa casa bagunçada, nosso apato bagunçado, né, irmão?
Sim, sim.
É, então é isso, vamos começar o ano que vem.
Lembrando, Conexão Nintendo. www.conexonintendo.com.br ou nas redes sociais, Spotify, procurar Conexão Nintendo, você vai ver lá um logo feito pelo nosso amigo Lucas. Pelo menos por enquanto tá esse logo, provavelmente durante um bom tempo vai ser esse logo. Uhum. Amarelinha.
Então é isso, João, pode fechar.
Então é isso. É. Obrigado por todos que ouviram até aqui com a gente, quem acompanhou a gente até agora. Eu gostaria de falar o que vai acontecer com esse podcast, mas eu não sei também, o Nintendo 3, mas qualquer coisa semana que vem o podcast está aí. E é isso, um bom final de ano para todos, desculpa terminar o ano assim, que eu acho que final de ano é um momento feliz, desculpa em terminar talvez com essa notícia triste, mas obrigado a todos. E até um próximo momento da vida.
Isso aí.
Opa. Bom, eu também quero falar um pouco também desse término, né, do Nintendo 64. Obviamente, não faz sentido ele continuar da forma como vai continuar. Eu mesmo não vou dar mais suporte a ele. Então, no princípio, esse é o encerramento do projeto. Então, eu quero, obviamente, aproveitar para falar um pouco das minhas impressões que eu tive, né? São quase quatro anos desenvolvendo esse projeto, né? Eu sou muito feliz por ele ter acontecido. Para quem não sabe, eu trabalho com produção de conteúdo há uns 10 anos, desde a NPare. Desses 10 anos eu aprendi muita coisa, né? Produzindo conteúdo escrito, redigido, etc. Mas eu sempre tive essa paixão por podcasts, né? Os podcasts sempre fizeram parte de mim. Eu sempre ouvi podcast desde 2009, 2008. Eu sempre tive essa paixão por produção, expressão através de podcast, expressão através de áudio. Eu acho que é uma forma diferente de você imergir na vida das pessoas, enfim. E o Estação 64 foi uma realização nossa, com certeza, mas também minha, por questão de finalmente ter um podcast que se lançou de forma periódica, que teve um impacto diferenciado, que a gente conseguiu produzir, seriar o podcast, enfim, isso nunca havia acontecido comigo, né? Então, eu sou muito grato, primeiramente, pelos meus colegas, o João, o Lucas e o Jefferson. Muito também ao Jefferson por ter chegado e sugerido o projeto, né? Quem não sabe foi o Jefferson que propôs que a gente começasse o Estação 64. Na verdade, ele propôs que a gente começasse um podcast nosso. A gente começou através da NPare com a retrospectiva semanal. Depois a gente desenvolveu o projeto, virou o Nintendo 3. Depois do Nintendo 3 virou Estação 64. E é isso, eu acho que essas transições são naturais, né? Já aconteceu conosco em 2015 e vai acontecer agora com o projeto inteiro, né? Mas eu sou muito grato pelo Estação 64, por tudo que eu aprendi, por tudo que se desenvolveu com ele e pelas pessoas que a gente atingiu, né? Mais do que tudo. Eu acho que nem o João comentou, toda semana a gente lê um comentário novo, a gente se emociona em ver como a gente impacta a vida de vocês, a vida dos ouvintes, né? Então, isso é muito legal, isso é muito prazeroso de escutar. Obviamente, a gente está gravando podcast entre nós, porque a gente quer produzir esse tipo de conteúdo, mas ver esse impacto positivo que a gente tem na vida de vocês é sempre uma das melhores coisas que a gente pode ter, né? Produzindo conteúdo. Da minha parte, eu só quero dizer que eu sou muito grato por tudo. Eu acho que faz todo sentido agora essa divisão que vai acontecer. A gente vai repensou como é que vai produzir o conteúdo. Eu mesmo tenho essa minha posição de visão, né? Eu encarava o Estação 64 como algo muito maior do que assim, uma produção de conteúdo voltada à Nintendo, né? Eu acho que a produção de conteúdo voltada à Nintendo aqui no país, ela é muito generalizada. Tem muitos outros podcasts, tem muitos outros tipos de conteúdos e o que a gente faz é diferente, mas da mesma forma que é diferente, eu acho que a gente sempre teve muito potencial para trabalhar com outras coisas, né? Eu acho que a Estação 64 tinha esse potencial. Infelizmente, as coisas elas têm que ter um balanço. Esse balanço não aconteceu no projeto, então eu acho que a divisão faz sentido. Da minha parte, eu tenho alguns projetos em andamento. Eu ainda vou dar continuidade em um projeto em paralelo que eu estou trabalhando. Então, O que eu posso falar é que a produção de podcasts vai acontecer, só não sei quando. Portanto, me siga nas redes sociais, que eu vou informar, etc., quando isso acontecer. E provavelmente também vou informar as redes sociais do Estação 64. Mas continuem me seguindo, continuem isso. O Estação 64 ele vai parar, o feed vai continuar existindo para sempre. Porém, a gente vai deixar um anúncio no site, enfim, falando que tudo se encerrou. Em breve, quando eu tiver informações sobre um futuro projeto, a continuidade dos conteúdos que eu mesmo vou produzir, eu vou informar. Mas é isso, muito obrigado, muito obrigado a todo mundo que sempre acompanhou, e a gente se vê.